10:34, temperatura de 17 graus e 7 décimos aqui na capital paranaense. Está no ar a CBN Paraná, né? Nossa edição de terça-feira do CBN Paraná, o giro de informações do estado que faz a conexão entre as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Nós começamos com informações de Maringá, porque duas crianças morreram e um jovem ficou gravemente ferido em um incêndio em uma residência na cidade. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. O incêndio foi na madrugada desta terça-feira no Parque Laranjeiras, em Maringá. O fogo atingiu uma residência onde moravam a avó e três netos de 7, 12 e 18 anos. As crianças não conseguiram escapar e morreram. A avó e o rapaz de 18 anos conseguiram sair da casa, mas o jovem voltou para salvar os irmãos e sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus em 90% do corpo. Ele foi levado ao hospital em estado muito grave. Segundo os bombeiros, o fogo se espalhou rapidamente porque havia muito material pela casa, principalmente roupas e livros. O incêndio também atingiu uma residência ao lado que, estranhamente, não tinha portas para acesso aos cômodos, que estavam lotados de roupas e livros, do chão ao teto. A equipe de socorro chegou rapidamente, em torno de 6 minutos após o chamado, mas o fogo já havia tomado boa parte do imóvel, com labaredas de 8 metros de altura. A suspeita é que a família acumulava materiais recicláveis na residência. E horas antes, Lucian, várias equipes dos bombeiros foram mobilizadas para o combate a um incêndio num shopping center aqui de Maringá. O incêndio foi na cozinha de um dos restaurantes da praça de alimentação. Ninguém ficou ferido, apenas um segurança inalou fumaça e recebeu atendimento médico. As lojas já estavam fechadas, por isso não havia consumidores circulando pelo shopping. Apenas nas salas de cinema, que foram evacuadas antes mesmo da chegada dos bombeiros. Em comunicado, o shopping informou que o incêndio foi um incidente isolado e controlado com a própria Brigada de Incêndio e do Corpo de Bombeiros. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana. Um homem foi morto por um guarda municipal em uma casa de passagem aqui da capital paranaense. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem os detalhes. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. A situação aconteceu na manhã desta terça-feira na Casa de Passagem Rebouças, uma das unidades de acolhimento da Fundação de Ação Social em Curitiba. De acordo com a Prefeitura da capital, Juarez da Silva, de 29 anos, morreu nas dependências da instituição após um tumulto durante o café da manhã. Segundo informações preliminares, o homem passou a noite na casa de passagem e pela manhã, enquanto estava na fila do café, acabou se envolvendo em uma discussão com outros acolhidos. Diante da confusão, um dos educadores da FAS solicitou a presença da Guarda Municipal. O servidor, que já havia encerrado o seu horário de trabalho no local e estava na troca de turno, ofereceu ajuda aos colegas quando o acolhido teria agredido o Guarda Municipal. Nesse momento, ele teve que, segundo a Prefeitura, empregar o uso da força e acabou realizando um disparo de arma de fogo. Juarez da Silva morreu no local e logo em seguida as polícias civil e científica foram acionadas. A Guarda Municipal informou que contribui com as investigações. O caso será apurado pela Corregedoria da Guarda Municipal de Curitiba e também pela Polícia Civil. Luciano?
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. Agora são 10:38. Carreta e caminhonete com 2,3 toneladas de maconha são apreendidas na região de Cascavel. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os veículos foram apreendidos pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira. 2 homens e uma mulher foram presos em flagrante. Segundo a Polícia Militar, as equipes receberam informações de que os suspeitos de um Volkswagen Amarok estavam transferindo a droga para uma carreta. Durante a aproximação policial, os envolvidos fugiram para um matagal aos fundos de uma borracharia. Durante a vistoria, foram localizados fardos de maconha na caminhonete e no veículo de carga, que totalizaram 2.200 quilos. As equipes encontraram uma Toyota Hilux com um pneu estourado e, em buscas na região, um dos autores foi localizado e se identificou como motorista da Amarok. Na sequência, equipes do 5º Comando Regional da Polícia Militar e do 6º Batalhão seguiram a um imóvel de onde saíram os dois veículos envolvidos para realizar a busca. Na residência, encontraram os portões abertos e, após anunciar a entrada, encontraram uma mulher sentada no sofá da sala. Ela permitiu que as equipes entrassem e realizassem buscas. Nas buscas, foi identificado um forte odor semelhante à maconha em um dos quartos, embora nenhum ilícito tenha sido encontrado. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a mulher confirmou que havia quantidade de maconha no quarto e que o marido havia carregado a droga em duas caminhonetes cinzas. No entanto, ela não soube informar para onde a droga havia sido levada. Também foram encontrados itens relacionados ao armazenamento da droga na casa, bem como tabletes de maconha em uma mochila em um outro quarto. Ela foi presa e encaminhada à 15ª Subdivisão Policial de Cascavel. Os veículos, a maconha e os detidos foram conduzidos à 10ª Central Regional de Flagrantes. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele. Professores da Universidade Estadual de Londrina decidem manter a greve, pelo menos até sexta-feira. Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Uma semana após o início da greve, os professores da UEL decidiram, em assembleia, ontem à tarde, manter essa paralisação. A instituição foi a primeira universidade estadual a retomar a greve após o governo do estado anunciar um novo plano de cargos e salários e a possibilidade de uma reposição maior que os 5,79% oferecidos em agosto e que acabou não se concretizando. Na semana passada, o governo do estado chegou a anunciar mudanças no PCCS, mas apenas em relação ao adicional de titulação. Só que os professores dizem que não receberam nenhuma proposta oficial e, por isso, a decisão de manter a greve até a próxima sexta-feira. Os professores dizem que o governo desrespeitou a categoria ao não cumprir com o acordo de enviar à ALEP, Assembleia Legislativa, o projeto de lei do novo plano. Apesar da greve, os professores decidiram manter o Paraná Faz Ciência, que é um grande evento que está acontecendo, começou hoje efetivamente com as atividades, deve reunir milhares de estudantes, professores e pesquisadores no campus da UEL, até a próxima sexta-feira também. Outros eventos devem ser mantidos, mas as aulas da graduação e pós-graduação seguem suspensas por tempo indeterminado, mas o calendário acadêmico ainda não foi suspenso. Em nota, a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior informou que, abre aspas, acompanha o trâmite da proposta de reformulação das carreiras de professores das universidades estaduais e entende que a greve é precipitada e pode prejudicar o diálogo. Fecha aspas. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudio. O ginásio Jamal Base, em Ponta Grossa, será centro de referência no paradesporto. É a Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A Prefeitura de Ponta Grossa assinou um acordo de cooperação técnica que transforma o ginásio em centro de referência no paradesporto. A parceria envolve a Secretaria de Esportes do Paraná e o Comitê Paralímpico Brasileiro. Serão contratados pelo próprio comitê 3 profissionais especializados, sendo um coordenador e 2 professores para ministrar uma série de aula, sendo que os materiais serão fornecidos pela Secretaria de Estado. O objetivo é fomentar a prática dos esportes paralímpicos com a população de pessoas com deficiência em Ponta Grossa, por meio do desenvolvimento do esporte. Através do projeto, a cidade quer atrair e treinar atletas paralímpicos desde a base até o alto rendimento, para representarem o município em jogos oficiais. O Departamento de Paradesporto quer recrutar alunos nas modalidades cobol, tênis de mesa, atletismo e badminton ainda este ano. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Agora são 10h44 e assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.